Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Todo mundo firme. Todo mundo assim com a cara de sono, com a cara que... A maioria. Ficou até 2 horas, 3 horas. Só o Nivaldo que não. O Nivaldo, ele dorme cedo. Mas o resto, o Nivaldo dorme cedo. Quem é que mais dorme cedo? A Virgínia dorme cedo. Né, Virgínia? Dorme cedo, Virgínia? Tem som aí? Tem? Tem, Adão. Quem mais dorme cedo? Hã? Você dormiu cedo? 2 horas. Amém. Ontem, bem à noite, eu estava fazendo caminhada, não foi, Bibi? Bibi passou por mim ontem, ela estava... Era 11? Eu estava fazendo caminhada. Amém. Mas é cada um com a sua luta, né? Cada um com a sua, os seus obstáculos. O importante é que a gente consiga vencer todos os obstáculos e estar de pé. Porque tudo que ocorre aqui na Terra é para nos provar. Tudo é para nos provar. Nós estamos passando por um tempo, por um campo de prova, de provas. Nós estamos passando ali, é como se fosse a saída do Egito e a entrada na terra prometida. Aquele espaço ali de deserto é a nossa vida. Ali simboliza a nossa vida, a saída, né? Se não for, se demorar muito, não vai sobrar nem um toco de unha do irmão, né, mano? Não pode demorar muito, senão vai chegar lá sem unha, chupando o dedo. Mas se Deus quiser, nós vamos, amém? Apressar. Nós vamos apressar. Por que que a gente apressa a vinda de Deus? Nós, é uma obrigação nossa apressarmos a vinda de Deus para diminuir esse período, diminuir esse espaço, o espaço que a gente tem de, o espaço que nós temos, né, entre a saída do Egito e a entrada na terra prometida. A terra prometida é tão difícil, esse pedaço, essa travessia, porque vocês viram que foram poucos que chegaram, né? Poucos que conseguiram entrar na terra. Ficaram pelo caminho, muita gente, milhares de pessoas ficaram pelo caminho. E aquilo ali é exatamente uma figura do que acontece com a gente. Quando nós saímos do Egito, nós começamos a caminhar no deserto. Você vê, muita gente às vezes engana, pensa que quando sai, quando se converte, né? Não, eu não saí do mundo. Agora não estou no mundo mais. Quando você sai e pensa que vai entrar numa boa, você vai entrar no deserto. Aí é que vai começar realmente a caminhada. Aí que vai começar a caminhada. Aí o apóstolo Paulo fala, né? Eu corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, né, guardei a minha fé, foi depois da conversão. Antes da conversão é a vida normal no mundo, é uma vida normal. Você pode comprar, vender, você pode fazer o que você quiser. Você pode levar a vida que você quiser. Antes da conversão. Depois da conversão, aí que a coisa começa então a ficar difícil. Por isso é que muita gente não entende, reclama, fica olhando pra gente com a cara ruim, como se, né, a gente fosse culpado. E quer fazer uma coisa, não acha que a igreja que proíbe, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, né? Na verdade, põe culpa na igreja, fala mal da igreja, condena a igreja sofre na boca de alguns aí. Mas é por falta de entendimento, por falta de compreensão, porque se ele entendesse bem, ele sabia que a partir do dia que ele se converteu, que ele saiu do mundo, ele saiu do Egito. É, corresponde à saída do Egito. O Egito é o mundo. Saiu do Egito, aí começa a caminhada rumo à terra que Deus prometeu. Saiu do Egito, aí começa então a caminhada. E não foi uma caminhada fácil, porque foi uma caminhada no deserto. Longe, longe do mundo. Por isso que o pessoal lá no deserto tinha saudade do Egito. Queria, no coração, eles voltavam para o Egito. Às vezes a situação lá no deserto era pior. Eles preferiam voltar e carregar o peso que eles vinham carregando no Egito. Chegaram a pensar assim, melhor seria ficar lá com o faraó, né, carregando o peso que o faraó botava nas costas dele, do que ficar aqui nesse deserto, né, a pessoa fica com a cara triste, olhando assim com a cara triste, não aguento mais. Não aguento mais essa latumia na minha cabeça, essa falação na minha cabeça. Toda reunião, né? Não deixa a gente fazer o que a gente quer. Está sempre corrigindo, sempre. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Né? E mesmo assim, são poucos os que vão chegar na terra, né? Se quiser acender a luz aqui, alguém aí atrás, me volta, acende para nós aí. Tá. Pode acender essa daqui, acender de lá, não acender aqui. Amém? Todo mundo consciente disso? Vamos caminhar? Vamos caminhar? A poeira vai levantar. Vamos caminhar? Vamos. Ou não? Quem quer voltar para o Egito? Estou fazendo uma oferta lá no Egito. Mas no Egito tá bomba danada. Tive notícia de que o faraó vai dar uma festa lá, o negócio tá bom. Quem quer voltar para lá? Tá na hora, tá bem? Tá na hora. Voltar, Elma? Não? Ficar aqui mesmo? Quero? Não. Paulinho? Vai pensar. Ou não, Paulinho, já tem. Tem convicção. Paulinho já tem convicção. Neto. Você está com a cara assim que vai pensar, né? Não? Vai lá. Não quer pensar não, né? Amém. Suzy. Vai pensar? Amém. Que coisa ele fala. Amém, né? Mas ontem nós falamos aqui, até parece que expulsou um pouco da igreja. É, nós falamos aqui sobre, quem lembra? Sobre o chamado de Deus, ou não? Foi isso? Pega o microfone aí, dá para alguém dizer para mim. Lucas, Luquinha, o que você entendeu ontem, Luquinha? Lembra ainda?
Amém. É, o senhor começou falando sobre o chamado que Abraão teve, né?
É.
E Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, e eu te abençoarei, né? Então o senhor estava dizendo que é muito difícil nós recebemos esse chamado, porque quando nós, aquele que realmente é chamado, né, e o chamado não é para todos, o chamado específico, né, é específico, é pessoal,
é.
Então não é para todos, aí a gente acaba que não dá conta de sair da nossa terra, da nossa parentela, porque nós estamos apegados a essas coisas, né?
Isso.
Mas aquele que conseguir, ele vai ser abençoado porque ele vai estar no corpo. Aquele que é chamado e consegue permanecer no corpo de Cristo, né? Porque é em Cristo que foi feita a promessa, né? Na tua descendência. Então, na verdade, aquele que crê que é chamado, ele faz de tudo para estar no corpo de Cristo.
Exatamente. Né? Porque ali o corpo, só existe os chamados, né? Ali no corpo só fica no corpo quem for convidado. Convidado. Só está no corpo quem for convidado. Quem não for convidado, não está ali. É como se fosse alguém intruso numa festa. Ele pode até entrar na festa, mas ele comer, etc, tal. Mas ele não faz parte da festa, ele é um intruso. Então, todos os convidados, todos os que estão no corpo de Cristo, foram chamados. Amém? Todos foram chamados. Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes da gente dar sequência? Não? A Daniela? Não bagunçou um pouco a cabeça de ninguém, não? 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 Não bagunçou, não? Vai lá pro Elmer, vê se bagunçou alguma coisa. Deu para entender, Paulo? Deu, não deu? Rosemary, deu para entender? Então, o chamado, às vezes, como foi falado ontem, às vezes é o marido que foi chamado, não foi a mulher. Aí o marido quer levar, ele não quer largar a parentela. Ele não quer deixar a parentela. Ele não quer deixar, ele quer ir, mas quer levar os filhos. Né? Ele quer ir, mas quer levar a cambuia toda. Não é assim? E aí acaba nem ele, nem a cambuia, né? Ele quer ir, mas quer levar os filhos, quer ir junto, quer ir, não quer a família toda. Não aceita. Né? Eu já conheço uma pessoa que ela faz questão do filho dela, parece que ela não importa com a salvação dela, ela quer salvar o filho. Ela já está até conformada em ir para o inferno. E o filho salva o filho. Não salvando meu filho já é bom demais, eu vou para o inferno. Então já, nem vai, não vai ela nem o filho, porque Deus não chamou o filho. Deus chamou ela. Aí ela resolve querer levar o filho. E fica naquele chove no molho, né? Naquela encrenca, nem a pessoa decide, nem o filho decide, mas ela faz questão de levar o filho. É uma coisa religiosa, é um negócio maligno que existe. É um negócio maligno que existe. Ou a gente entende isso, ou nós entendemos isso, ou então não tem como você andar. Porque nós temos que andar. Você saiu do mundo, saiu do Egito, rumo à terra que Deus prometeu. Mas Deus não prometeu para o seu filho. Deus não prometeu para a sua mãe nem para o seu pai. Ele, o problema dele é com você. A conversa dele é com você. É isso que nós precisamos entender. E que muita gente entre nós, infelizmente, não entende. Por isso que a gente está falando, a pessoa está saindo, está falando, a pessoa está olhando para o outro lado, porque ele não quer nem escutar, ele não quer nem ouvir. Não é assim que ele entende. Ele entende de outra forma. Então, e nós entendemos dessa forma. E nós estamos fazendo questão de explicar para vocês, porque para ver se vocês também concordam com a gente. Para ver se vocês também, né, não tomam outro rumo. Na visão da Carmen ontem, falando isso que eu dei, foi no hospital. Como é que está a irmã dela? Então, na visão dela, a igreja caminhava assim, tomando outro rumo. Então, se que vinha duas mãos, pegava todo mundo e colocava no caminho. Mas se a estrada fizesse uma curva, como a estrada fazia uma pequena curva, nessa curva o pessoal saiu fora, né? Já viu que esse carro, quando vem na curva, se ele não, o motorista não for bom, ele sai da curva. Então bastou uma pequena curva para a igreja sair do caminho. Então veio a mão, pegava todo mundo e colocava no caminho novamente. Então a gente precisa, a gente para de falar sobre um assunto durante uns tempos. Quando você volta a falar, a igreja já não entende mais aquilo, já não aceita mais aquilo, né? Por isso que o evangelho é dinâmico. Você tem que estar falando todo dia. E a pessoa não pode estar faltando reunião. Ela não pode. A reunião é um alimento para ela continuar caminhando. A reunião é uma hora, um momento em que você abastece de água, de arroz, de feijão, de não sei o quê, para você continuar suportando, aguentando a caminhada, que ela é triste, era extremamente difícil. Né? Não no seu coração você volta para o Egito. No Egito não tem tanta exigência, no Egito não tem tanta cobrança como tem aqui. No Egito não tem isso, não. Cada um é senhor dos seus, ou do seu nariz. No Egito cada um é senhor. Lá não tem ninguém para mandar em você. Você é senhor seu. Você é o senhor seu. Você faz aquilo que você achar. Aqui, não. Tem um senhor sobre você, que é Deus. Amém, Well? Ontem.
É, reforçando o que o senhor falou, né? A gente leu aquela passagem lá de 1 Coríntios 10, que o povo saiu do Egito, né? Eles comeram do mesmo maná, beberam da mesma pedra espiritual, mas Deus não se agradou da maioria deles. Aí o senhor estava falando assim, que uma coisa, foi Moisés que foi chamado, o chamado era de Moisés, Moisés foi lá no Egito e tirou o povo. Mas que só sair do Egito não era o problema era o que vinha depois, era a caminhada. E que Deus precisa agradar a gente.
Vamos assim, senhor. Vai bater a cabeça.
Você estava falando assim, que Deus precisa agradar da gente. Você até escreveu lá no quadro. Deus precisa se agradar da igreja.
Amém.
Então, quando a gente começa a caminhar, é onde a gente vai estar sendo provado, onde a gente vai estar sendo analisado. E Deus tem que agradar da gente. Se Deus agradar da gente, a gente é colocado no corpo de Cristo. E se a gente não estiver no corpo de Cristo, a gente está no corpo da meretriz, da prostituta. Que é a igreja que não faz parte do corpo de Cristo, é a igreja religiosa, é a igreja que vai ser condenada, é a igreja julgada.
E você concorda que todo mundo, de alguma forma, está preso a esse corpo. Através do espiritismo, através do catolicismo, através da Testemunha de Jeová, através do... Então, não existe uma pessoa do ateísmo até mesmo, né? Então não existe ninguém perdido, solto. Ou alguém está nesse corpo, ou alguém está nesse corpo. Ou ele está nesse corpo, ou ele está nesse corpo. Não existe ninguém perdido, fora, solto, por aí. Não existe não, amém? Põe bem isso na sua cabeça. Ou você está aqui, ligado a esse corpo, através, como eu disse, do catolicismo, do ateísmo, budismo, ateísmo, etc., como nós falamos aqui, segundo Jeová, Adventista, certo, seja o que for, você está ligado a esse corpo. Ninguém fica perdido. Se encontra com uma pessoa, ele tem alguma coisa que o liga a esse corpo. Se ele está ligado a esse corpo, ele tem uma conversa. Se ele está ligado a esse corpo, ele tem outra conversa. Você conhece a árvore pelo fruto. Basta conversar com a pessoa, você sabe se ele está ligado aqui ou aqui. Às vezes, a pessoa dorme ligado aqui e amanhece ligado aqui. Ele dorme ligado a esse corpo e amanhece ligado a esse. Outra hora, ele dorme ligado a esse. Amanhece ligado a isso. É muito fácil sair de uma coisa e passar para outra. É muito fácil mudar. Você não viu? Lá no Egito, quando eles diziam o seguinte, a pessoa voltava no coração. No coração você muda de lugar. Basta o seu coração mudar. A pessoa está deitada, está dormindo, ou então está deitada na cama e ali o coração dela, pá, entrou um pensamento, entrou um pequeno diabo assim na cabeça dela e ela pensou de maneira diferente. O que que aconteceu? Voltou, ou voltou para lá ou voltou para cá. Então é muito fácil essa transferência acontecer. Ninguém, volto a frisar, ninguém está solto, ninguém está assim, fala, não, eu graças a Deus não estou ligado a nada. Não existe isso. Não existe isso. Você está num corpo ou no outro corpo. Só existe esses dois, que é a luz e as trevas, que é o bem e o mal, que é a bênção e a maldição. O que você precisa é ter consciência, ter segurança. Se você achar que onde você está, aqui, nos ouvindo, te coloca em qual corpo? Se você achar que te coloca no corpo da prostituta, cai fora e vai procurar um lugar, uma coisa que te liga ao corpo de Cristo. Deixei claro isso? porta tudo aberta, e se não der para passar pela porta, passa pela janela, que também é quase uma porta. Mas não fique iludido pensando que o fato de você sentar nesse banco te garante a permanência no corpo de Cristo. Que não garante, não permanece. Amém? Bem claro? Bem claro. Mas é verdade, ué. Como é que nós vamos fazer? Quando Jesus pregava, ele falou: olha, eu vou falar. E as pessoas foram indo embora, as pessoas foram deixando, até que ele ficou só com os discípulos. E o que que ele falou para os discípulos? Se vocês também quiserem ir, ué, pois é, mas está certo, Paulinho, não é? Está certo, Paulinho. Por que que ele iria ficar enganando todo aquele povo? Por que então ficar enganando o povo? Né? Estou vendo o Milton ali pegar suas caixas aí, viu, Milton? Mas se você não sumir com elas aí antes que elas criam pena, viu? Então, voltando a falar no que nós estávamos falando. Confirmado aí?
Você falou assim que não podia ter duas cabeças no mesmo corpo.
Não pode ter, não pode existir, né?
E que a natureza de Cristo, ela é santa, ela é justa, ela é perfeita. E todo mundo que tiver no corpo, ele tem que ter a mesma natureza. Então, assim, não pode ser a cabeça de um jeito e o corpo de outro. Uma simples, por exemplo, se eu colocar lá mal dizer, se a gente fala mal do corpo, se a gente fala mal da igreja,
isso,
a gente está condenando o próprio corpo. A gente está se condenando, porque a gente faz parte do corpo.
Então, tem gente que gosta de falar
mal da igreja.
Mal. Ele está falando mal?
Mal dele mesmo.
Concorda com isso?
É, aí ele come e bebe para a própria condenação dele, porque ele fala mal de um corpo que ele faz parte.
Exatamente. Ele maldiz. Ele lança maldição. Ele condena o corpo do qual ele faz parte. Olha aí. É muito idiota. Do meu gosto. Ele condena, ele fala mal do corpo. Ou então você fala: não, eu não faço parte desse corpo. Pronto. Como eu já tive várias, né, várias situações assim, em que eu fui obrigado a dizer: pronto, acabou, eu vou embora, não volto mais. Eu vou me embora e não fico mais. Eu, quando saí da comunidade, nunca mais voltei lá. Nunca mais. Foi assim? Aí minha família voltou. A esposa voltou mais, durante um ano. Mais ou menos, a minha frequentou a comunidade. Levava os meninos. O pessoal garantia para ela o seguinte: não, você vai ver, ele, isso é durante um pouco de tempo, ele muda de cabeça, ele muda de opinião. Quando eu saí da Igreja Católica, eu voltei? Nunca. Passei, tive que ir lá em algumas situações, mas fui lá, né, como eu posso ir em qualquer lugar. Mas, no meu coração, eu sei o que eu quero, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu espero, eu sei. Com quem eu fiz aliança, eu hoje, né, depois de 30 anos mais ou menos, eu estou plenamente seguro do que eu quero. Bem, por isso eu falo assim, não é mandando vocês embora. Eu falo assim, não é, incentivando vocês a se rebelar. Não. É para você não ficar perdendo tempo para você não ficar iludido, enganado, não ficar aí parecendo uma anêmia égua, perdendo tempo, iludido. Se você só fica nesse corpo, se você estiver plenamente consciente, não, eu sei, eu não posso sair. O povo ali no deserto, eu estou fazendo uma continuação da reunião de ontem. O povo ali no deserto, ele não tinha para onde ir. Estavam num lugar onde eles não tinham para onde ir. A mesma coisa acontece hoje. Você às vezes pensa assim, não, não está bom. Mas vai lá, dá uma experimentada num lugar, numa Assembleia de Deus, por exemplo. Teve uns irmãos, outro dia teve uma Assembleia de Deus, uma moça, uma mulherzinha lá, botou a mão na cabeça deles lá e profetizou, e teve um Deus nos acuda lá. Pois é, aí você resolve ir num lugar desse, você resolve ir num outro lugar, você resolve ir lá no Espiritismo, você vai dar de cara com o cão. Conversa com o diabo, não, eu vou voltar lá para o meu Ceará, né? E às vezes resolve, falando, agora você... Tem muitos daqui que saíram, que estão em outro lugar. A gente fica só esperando o tempo em que eles vão se arrepender. Outros quiseram estabelecer os seus próprios negócios, outros quiseram não sei o quê. Olha, a gente fica aqui tranquilo, só esperando a hora, o momento em que a pessoa vai, né, pegar as moedas e jogar fora. Então nós queremos deixar a igreja. A igreja nossa não é uma igreja ignorante. A nossa igreja não é uma igreja iludida, não é uma igreja mal informada. Pelo contrário, a gente faz tudo, chama atenção, dá o microfone, pede a opinião, porque nós queremos que você, que está conosco, tenha consciência, né, que você que está conosco saiba por que é que você está conosco. Amém? Concorda ou não? Quem concorda? Pronto. Então você fala, não, eu não estou, não fui obrigado, não estou enganado, eu estou consciente, eu sei onde é que eu estou pisando. Não é isso, irmão? Quer ficar? Quer. Então fica. Não quer ficar? Não quer. Então, não fica. Por isso, a gente mostra cada vez com mais clareza, cada vez com mais entendimento o que é que nós estamos desejando. É assim como agora mesmo o Elmo falou ali. Quer fazer parte do corpo de Cristo, então tem que ter a mesma natureza da cabeça. É fácil? Não é fácil. A gente não vai enganar por vocês, dizer para vocês que é fácil. Não vai enganar dizer para vocês que é bom demais. Outro dia tinha um irmão perejando para poder falar mal, aliás, falando mal da igreja, e para um outro irmão. Às vezes você pega um irmão que já não está seguro das pernas. Aí vem um, fala mal da igreja para ele. Mas tem gente ignorante demais. Muita. Em vez de ajudar, atrapalha. Aí vai, o irmão já não está bem. Em vez de você ajudá-lo, você empurra mais ainda ele para baixo. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Fala a verdade. A verdade deve ser dita. Mas não fica... destruindo aquilo que Deus está edificando. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Pode ler, filha, por favor.
Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial.
Amém. Para um pouquinho. Pelo que, irmãos santos. Então, se for irmão, tem que ser o quê? Santo. Um irmão que vem, você percebe que ele não é santo? Você não sabe fazer ainda a diferença entre o santo e o profano? Pela conversa, pelo fruto, você tem que conhecer a árvore. Então, quando você vai conversar com o irmão, sabe que o irmão não é santo. Então, cuidado. Você está conversando com um irmão que não é santo. Ele é obrigado a ser santo? Não. Mas você, sendo santo, saiba, tenha cuidado que você está conversando com uma pessoa que não é santa. Você está conversando com uma pessoa profana, pelo que ele está falando, pelo que ele está pensando, pelo que ele, né, pelos seus procedimentos, etc. Você sabe que ele não é flor. Amém? Cuidado, não é falar mal dele. Não é comer o... Porque quando você come o espírito dele, alimenta dele, você fica, depois fica com raiva dele. Então, cuidado, muito cuidado quando você tiver assim, qualquer tipo de conversa com um profano. Com uma pessoa que não faz parte do corpo. É um perigo. Ele entra, não entra para ficar. Ele entra para tirar alguém do corpo. Ele entra para tirar alguém do corpo. Quantos não saíram aqui? Quantos não se perderam? Por não saber fazer separação entre o santo e o profano. Lá em Malaquias fala: e então saberás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não, esse aqui, ele não serve a Deus. Não adianta, eu não vou me iludir com uma pessoa que eu sei que... que não é santo. Pelo que, irmãos santos, a palavra é dirigida a quem? Ao corpo de lá ou ao corpo de cá? A palavra de Deus é dirigida a quem? Aos santos ou aos profanos? Por que não aos profanos? Hã? Responde, Uel.
Eles estão fora do corpo, Deus nem fala com
eles. E a palavra não é dirigida a eles, porque eles não escutam. Eles não entendem. Eles não querem saber, não adianta. Você está falando com eles estão... É jogar pérola aos porcos. É jogar pérola aos porcos. Pode ter certeza disso. Como Jesus falou, não dei pérolas, as suas pérolas aos porcos. É a mesma coisa de anel de ouro e focinho de porco. Às vezes a pessoa estava indo muito bem, estava caminhando muito bem, estava, né? De repente, é um perigo. É um perigo. E eu volto a bater numa tecla que foi batida ontem. O chamado de Deus não é para a turma. O chamado de Deus é para você. Depois, através de você, Deus pode, através de você, por isso que ele fala, creia e será salvo tu e tua casa. Se você crer, mais cedo ou mais tarde, Deus vai chamar também o resto da sua casa. Vai depender muito da sua permanência, da sua fé, da sua perseverança, do seu testemunho. Creia e será salvo tu e tua casa. Através da sua permanência, da sua perseverança, da sua persistência, será salvo a tua casa. Mas se você ficar querendo levar pela força, insistir pela força, nem você, nem a sua casa. Expliquei isso aí. Confirma para nós. Está certo isso?
Isso. Você até falou assim que Deus chamou Abraão, né? E Sara, a gente até assusta um pouco assim, mas Sara ela era incrédula. Ela duvidava das coisas que Deus falava. Porque a fé era de Abraão, né? Aí quando Deus falou para Abraão que ia dar um filho, Sara riu e Deus advertiu ela, né? Chamou a atenção dela. Então é sinal que Sara não tinha a fé que Abraão tinha. É. Mas depois, através de Abraão, Sara foi abençoada, Sara creu. Mas primeiro quem creu foi Abraão.
Amém. Então Sara saiu. Mas saiu? Hã? Atrás de Abraão. Ela saiu na fé de Abraão. Ela saiu pendurada em Abraão. Eu imagino o quanto ela deve ter dado trabalho. É. E era bonita. Tinha que ter feito. Amém? Mas imaginam o quanto ela deve ter dado trabalho para Abraão. Reclamou. Deixou ele sem comer muitas vezes. Né? Pôs muito sal na comida. Ou então tirou o sal tudo. Reclamou. Mas o Sara que deve ter reclamado. Murmurado. Enchido o saco dele. Concorda ou não? Mas depois, por causa da fé de Abraão, por causa da perseverança de Abraão, por causa da... A Sara não teve outra coisa. Principalmente depois que ela ficou velha, feia. Aí sim, aí ela converteu. Ela falou... Agora não tem mais jeito mais, né? Nem se eu quiser voltar, não vai adiantar. Do jeito que eu estou aqui, agora só Abraão mesmo. Amém? Mas é todo mundo que entende assim, do jeito que nós estamos falando? É? Não é. Não é todo mundo que entende assim. Mas repara se não é assim. A pessoa converte hoje, amanhã ela traz um com ela. Ela converte hoje, amanhã ela traz um com ela. Amém? Ela está correndo risco? Grande ou pequeno? Por quê? Aquele um que ela está trazendo. Pode ser o um que vai tirá-la. Mas quantas vezes isso aconteceu aqui? Quantas vezes? Você vê a pessoa vem, está indo bem e tal, de repente vem um sendo perto dela. Aí eu já fico preocupado. Falei, está ali a desgraça. Não veio para estudar, veio para poder tirar. Só vem quando for do sexo oposto. Principalmente quando é do sexo oposto. Aí então, quando é do sexo oposto, é do sexo oposto. Não é oposto, não. Oposto. Amém? É só uma questão de empurrar e já cai lá dentro. Sentou, trouxe um embelego, botou do lado. Amém? Pode acontecer até de vingar, mas é muito raro. Mas é muito raro. Amém, gente? É isso mesmo ou não? No começo da minha conversão, eu queria que todo mundo convertesse, que a minha casa convertesse, que meus irmãos convertessem, que minha família convertesse, que eu queria que meus amigos convertessem, etc. Sofri tanta humilhação por causa disso, sofri tanto por causa disso. E eu acho que deles não ficou nenhum. Nenhum. E eu penei por causa desse negócio. E querer que o vizinho fosse, querer que o que a Maria Helena fosse, que o César fosse, que o Natal fosse, que os outros fossem, né? Que a Marisa fosse. Eu ficava fazendo a via sacra na casa de um e na casa do outro, que o Ademir fosse, que a Ana fosse, né? Que o pessoal lá em Pirinópolis fosse. Eu viajava de um lado, viajava para o outro, tal, e etc. Porque eu não tinha um lugar assim igual nós temos hoje, eu não tinha um lugar. Mas a gente estava convencido daquilo, né? A gente queria tudo que as pessoas. Mas acho que não ficou nenhum. Se alguém ficou. Mas eu acho que nenhum ficou, né, Paulo? Pelo que, irmãos santos, olha aí, participantes da vocação. O que, é vocação, Uel? Pega o microfone.
Chamado. Eleição.
Chamado de onde? Chamado?
Chamado de Deus.
Celestial. Isso. Participantes do chamado. Então, tem algum irmão santo que não é participante do chamado? O que eu falei ontem? Que todos que estão aqui foram chamados. Um para ser braço, o outro para ser unha. O outro para ser dedão. Amém? Mas todos que estão aqui foram Chamado. Chamado. Vocação celestial. Vocação quer dizer chamado. Aí Deus chama uma pessoa, experimenta. E se ele não der certo? Ele vai ficar aqui? Não vai. Ele vai sair, gente. Então, ó, muitas vezes a gente pensa o seguinte: uma vez santo, uma vez, não tem acreditado, uma vez salvo, sempre salvo. Você nunca sabe, você nunca foi salvo ainda não. Uma vez salvo. Que dia que você foi salvo? Né, não, já? Que dia que você foi salvo? Que dia? Que dia que você... Quem garantiu para você que você foi salvo? Quando você foi salvo? Nós estamos no deserto, nós estamos caminhando. Nós não, ninguém sabe ainda se passou, se não passou no vestibular, não. No dia da manifestação dos filhos de Deus, no dia da revelação dos filhos de Deus, aí nós vamos saber. Aí sim. Mas enquanto eu estou nesse corpo, é um exílio longe de Deus. Enquanto eu estou nesse corpo, eu tenho que me cuidar. Falei ontem, tem que orar muito, tem que vigiar muito, tem que ter muito cuidado, porque o caminho é estreito. E qualquer curva assim é suficiente para a pessoa sair fora. Amém? Está bem claro? Bem claro. Infelizmente, o povo de ontem não está aqui. A maioria de ontem não está aqui. Vem à noite com a outra cabeça cheia de merda na cabeça. Aí chega, vai dar trabalho, porque vai pesar a reunião. Porque nós não vamos repetir tudo isso aqui, nós vamos falar outras coisas. Mas fazer o que, meu pai? Como diz o Júnior. Bem-aventurados os nossos olhos, que vêm, os nossos ouvidos, porque ouvem. Sorte sua, talvez que você esteja ouvindo. Certo, Devinha? Eu só quero saber, é verdade isso que eu estou falando para vocês ou não é, dona Amadora? É verdade, dona Amadora? É? Amém. Então, olha. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O que está dizendo aí? O que está dizendo aí? Troca, vamos trocar em miúdo. E participantes da vocação, considerai. O que significa isso? Troca para nós em miúdo ele. Well, considerai. O que significa essa palavra? Considera.
Não despreza.
Considera.
Não rejeita. Não rejeita, não despreze.
Pois é. Vamos considerar a pessoa que está nos chamando. Vamos considerar a pessoa que é a dona do Evangelho. Vamos considerar a pessoa que é responsável pelo Evangelho. Que indiretamente foi ela que escreveu. Apesar de João, Pedro, Paulo, etc. tal, o responsável pelo Evangelho é Jesus Cristo. Vamos considerar, vamos respeitar, porque muitos, cuidado para não calcar aos pés o Filho de Deus. Cuidado para você não pisar. Não, a escritura diz, olha, coitado daquele que tropeçar. E muito pior aquele que a pedra cair em cima. Então você tem que considerar, respeitar aquele que é o autor da sua fé, o autor da salvação, o autor desse evangelho. Quem foi que criou isso? Quem foi que criou isso? E muitos têm pisado, muitos têm calcado aos pés o Filho de Deus, profanado, né, o autor da fé, o autor de tudo isso aqui. Quem inventou isso aqui foi ele. Por isso é que a gente não pode facilitar. Não pode facilitar. Nem? Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, olha aí, sendo fiel ao que o constituiu. Pronto. Quando ele foi chamado para uma determinada função. Quando ele foi chamado para ser o Senhor nosso. Ele foi chamado para ser o nosso Salvador. Assim como Moisés foi chamado para ser o Salvador ali naquela situação, Jesus Cristo foi chamado para ser o nosso Senhor. Então Deus, de quem Deus exigiria mais? De mim ou dele? Dele. Deus não exige de mim o tanto que ele exigiu de Jesus. Por que ele exigiu de Jesus demais? Porque Jesus seria... Vai falando mais.
A cabeça, o exemplo, o caminho.
A
pedra fundamental.
A pedra principal. A pedra principal. Todas as outras pedras, antigamente, você vê, que a gente não está falando sem conhecimento de causa, não. A gente fala, pode procurar na escritura que está escrito. Antigamente, por exemplo, as pirâmides, tem muito a ver com o evangelho, as pirâmides. Não é à toa que aquilo lá existiu, não. As pirâmides, existia uma pedra, que era chamada pedra de esquina, era uma pedra difícil de ser feita, era uma pedra extremamente difícil, eu não sei nem como é que ela era feita aqui não. Mas é por essa pedra se assentava, Nivaldo, todas as outras pedras. Era por aquela pedra que a construção, por exemplo, toda aqui tinha que estar alinhada por essa aqui, e essa daqui tinha que estar alinhada por essa daqui, né? E aqui fechava. Então a construção era perfeita. Era pedra sobre pedra, não tinha barro, Nivaldo. Não tinha prumo. Não tinha. Não, era uma pedra encostada na outra. Uma pedra encostada na outra. Elas eram tão perfeitamente arrumadas, longe do lugar onde ela era colocada. E quando ela era trazida, ela colocava ali, estava certinho. Nós estamos sendo preparados aqui, mas nós vamos ser colocados no céu. Mas aqui, é aqui que o martelo, é aqui que tira todas as arestas,
É aqui que aquilo que está sobrando, aquilo que está faltando, é aqui que arruma, está pronto, aí vai colocar lá no céu. Aí você vai encaixar direitinho na construção. Deus está edificando a igreja aonde? No céu. Mas as pedras, eles pegam onde? Pega onde? Aqui, longe da construção. Lá onde foi construída as pirâmides, lá onde foi feito o templo, não acha uma pedra, só areia. Todo mundo chega lá e fala, mas onde eles arrumaram essas pedras? As pedras vinham de longe. E elas eram preparadas lá no local e trazidas para ser colocada no templo. Vai lá na pedreira e traz essa pedra aqui, ó. Aí eles iam lá na pedreira, lá onde tinha pedra, longe, arrumava a pedra, trazia pedras enormes que você, pedras que você não sabe como é que elas eram transportadas. Ninguém entende até hoje. Amém? Nós somos edificados, nós somos preparados aqui. Às vezes você pensa, você está aí de saco cheio, você está aí nervoso, você está aí irado, você está não sei o quê, passando tribulação. O que, que Deus está fazendo com você? Hã? Microfone.
Dando, talhando, tirando o que está sobrando. A soberba, a ira, a inveja, a cobiça, o falar mal.
Exatamente. Preparando a pedra para colocar. Então Jesus Cristo foi escolhido para ser a cabeça da igreja. Para ser o Senhor, para ser o Salvador, para ser o sacerdote, para ser o profeta. Jesus Cristo foi chamado. Ele... E aí eu pergunto, ele foi fiel? Olha aí, cambada. Ele foi fiel ao que o chamou? Tá. Agora, será que eu não estou aqui também fazendo alguma coisa? Será que eu não estou aqui também fazendo o meu trabalho? Será que eu estou sendo fiel àquele que me colocou aqui? Será que você não está aí também sendo preparado? Será que amanhã você também não vai ser colocado num determinado lugar? Será que você está perdendo o seu tempo? Ou se você está... Será que você está sendo fiel ao chamado? Porque você foi chamado. Amém? Não é assim? Você foi chamado, mas não deu ouvido ao chamado. Desperdiçou o tempo que você tinha para ser. Jesus Cristo ficou quantos anos sendo preparado? Mãe, ainda não chegou a minha hora. Mãe, irmãos, ainda não chegou a minha hora. Espera aí. Às vezes você está bem, de repente vem um fala mal de você, você joga tudo para fora. Vem um fala mal de você, você não entende e joga tudo para a água baixa. Ah, perdi minha fé, perdi meu não sei o que mais, largou tudo, não quero mais, vou morrer, tal, joga tudo fora. Foi experimentado, foi provado, tá? Bastou que alguém falasse mal de você para você jogar tudo fora. Amém? Presta bem atenção, você vê, Jesus Cristo não foi preparado e ele foi fiel àquele que o constituiu? Foi? Se ele não tivesse sido fiel, ele poderia ocupar aquele lugar? Se ele não tivesse sido fiel, ele poderia estar ali onde ele está? Amém? Então vejam vocês, a gente pega um versículo, e o tanto de coisa que tem para a gente falar sobre um versículo. Então, se nós quisermos entrar na terra que Deus prometeu, se nós quisermos ser santos, se nós quisermos ser fiel ao chamado, à vocação celestial, porque ninguém vai sem o convite, não. Ninguém entra lá na festa sem o convite, não. Eu te chamei do Egito, chamei o meu povo. Porque se ele chamou o filho, ele chamou o povo. Do Egito eu chamei. Agora, você não foi fiel ao meu chamado. Você não deu ouvido ao meu chamado. Você não deu importância ao meu chamado. Você pensou que eu estava brincando. Você não considerou aquele que estava te chamando. Bem? Deus abençoe. Nós vamos. Podia ser um encontro. Podia? Podia ser um encontro ou não? Que aí a gente ia. Não é um assunto bom para encontro? Muito bom. Amém. Deus falou conosco? Hã? Tem lá assim, quando passares por várias provações, como é que é? Não. É uma outra que fala assim. Tende por grande motivo de alegria. Tende por grande gozo quando passares por grandes provações. Mas quando vem a provação, você está feliz? Quando vem a provação, você está. A Escritura diz: tende por prazer, por grande satisfação, por grande gozo quando passares por várias provações. Por quê? Porque você vai lembrar disso. Olha, Deus está me aprimorando. Deus está me arrumando. Me preparando para. Que bênção, que bênção. Que alegria. Mas não é assim, né? Que a gente, quando vem, né, Dona Zé? É aquela chorança, aquela coisa, que não sei o quê, querendo. Amém. Pronto? Ó, 11:30. Deus falou com nós, né? Conosco. Quem? Como? Ah. É, aquele que tendo por grande gozo, né? Passado por várias provações. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Amém?
Amém.
Se cuida. Amém?
Amém.
É isso aí.
É isso mesmo.
Feliz com a carreira que abraçou?
Feliz.
Quer ir embora?
Quer não. Tô bem. Amém.
Pois nós estamos convidando. Hoje nós estamos chamando. O chamado agora é para desocupar o banco. Você quer? Quer não? Luquinha?
Amém.
Fica ou vai? Cuida da menina, Adriano. Pega. Cuida, Adriano. Já anda. Adriano, fica beliscando a menina. E aí, Luquinha? Luquinha vai falar aqui. Tá bem. Ah, ou é a Daniela? Agora a Daniela, o Luquinha falou muito, né? Amém, Daniel? Vai, pega. É?
Amém, é muito importante, né? Que nós possamos realmente tomar posse desse chamado, né? Realmente, aqueles que são chamados, a palavra diz que aqueles que Deus chamou, a esses justificou, né?
É.
Então, se nós crermos que realmente fomos chamados, não tem por que duvidar. Deus vai nos justificar, né?
É.
E mesmo que seja difícil, né? Passar por tribulação e estar sendo lascado, estar sendo, né? Aparado as arestas. Mas Deus é fiel e nos dará a força, né?
Amém.
Suporta.
Isso depende. Até o chamado é pela fé. Se você crê, você fala, mas eu não sei se eu fui chamado. Fica aí esperando. Fica esperando, então, uma carta vir no correio. Fica esperando uma embaixada vir aí chamar você. Fica esperando. Você não creia no seu chamado, então, para você ver. Você não, né? Como ontem, muita gente saiu daqui pensando que só eu que era chamado. Quase que eu já apanho por aí. Né? Muita gente pensava que era só eu que era chamado. Não, eu preciso crer no meu chamado. E eu preciso crer no trabalho que eu executo. E eu preciso ser fiel àquele que me constituiu. Amém? Terminou, Paulo creu no chamado dele, Pedro creu no chamado dele, Mateus creu no chamado dele, cada um creu no seu chamado. Maria foi chamada? Foi. Chamada para quê? Para ser mãe de Jesus. Amém? Uma virgem e tal, já estava tudo certinho. Já estava tudo certinho. Ela. Amém? Mas ela. Ela creu, eu acredito que ela creu quando ela era menina. Certamente ela ainda era criança quando ela. Já a cabecinha dela começou a barulhar e as coisas começaram a acontecer. Certamente teve sonhos, certamente teve visita de anjos, né? E tem coisas que você, Deus vai confirmar. Se você quiser, Deus vai, dependendo. Você acha que Jesus Cristo não foi confirmado o chamado dele, né? Muita coisa não veio coincidir para que ele tivesse certeza de que ele estava sendo chamado. Amém? Então, não foi só eu que fui chamado. Toda a igreja é chamada. Agora, quem foi chamado para ser braço? Quem foi chamado para ser unha? Quem foi chamado para ser... assim? E cada um, então, tem que ser fiel àquilo que ele foi e desenvolver o trabalho, desempenhar da melhor forma o trabalho pelo qual ele foi chamado. Ninguém, eu acho, que ninguém está ali sem ser convidado. Nem? Cruz.
Não. Já foi bem considerado.
Foi?
Já foi, isso mesmo. Desde ontem, muito importante, muito bom. E só reforçando mesmo, né? Que o chamado é a gente que acredita, né? É você que considera, né? O chamado é você que considera a cabeça, né? Achei, o senhor terminou falando, né? Considerai aquele a quem veio, de quem veio o chamado. Se você nem acredita que tem um chamado, muito menos você vai considerar quem te chamou, se você não acredita que tem um chamado, né? Então, tudo depende mesmo da sua fé, né? Daquilo que você acredita. E foi assim com Abraão. Sara tornou Sara pela fé de Abraão. Então, com certeza, Abraão teve que ser firme naquilo que ele acreditava, naquilo que ele cria. E é desse jeito que eu acredito que as pessoas passam até a considerar o nosso Deus, passam até a acreditar, dependendo do seu testemunho, né? Dependendo do que você faz. Não deve ter sido fácil para Abraão, mas eu acredito que ele deve ter ficado feliz, né? Lá na frente ele deve ter tido alegria, né? De ver que as pessoas viram que valeu a pena, né? Que o chamado dele não era de brincadeira. Amém. Que tudo aquilo era verdade. Então eu acho que deve ter sido difícil, mas no final da caminhada deve ter sido prazeroso, né? Amém. Vitorioso.
Sara, depois a gente vai falar sobre isso. Sara é a figura da igreja. Sara é uma figura da igreja. Outra hora nós vamos falar sobre isso, que o assunto também é muito interessante. Amém? Valeu, Andréa. Considera o seu chamado. Quem tem que considerar, quem tem, é a própria pessoa. O chamado, ele é individual. Amém. Amém, né? Vamos curvar nossas cabeças, todo mundo convencido de que Deus falou com você? Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. O chamado, quem sabe, está acontecendo e você o aceita. Não aceita. Ninguém é obrigado a ir na festa de ninguém. É, dona Zéba? Ninguém é obrigado a ir na festa de ninguém. Só vai se quiser. Né, dona Zéba? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então. Agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor nos tem falado, por tudo que o Senhor nos tem ensinado, apesar de toda dificuldade, apesar de toda incompreensão, apesar da falta de entendimento e luz, para nós, para mim, para os meus irmãos, eu creio que tem tido aproveitamento, tem surtido efeito positivo. O trabalho que se realiza aqui nesse lugar. Que o Senhor possa nos perdoar, perdoar a igreja, passar um pano, tirar, né, as impurezas e permitir que a igreja caminhe daqui para frente, convencida do seu chamado, satisfeita, tendo gozo, tendo alegria, até mesmo pelas dificuldades, tribulações que ela vem passando. Sabendo que nós temos na nossa direção o Senhor, que tudo pode. Um Deus capaz de nos livrar, de nos apresentar perfeitos, desde que nós o consideremos, desde que nós o tenhamos como nosso Salvador, aquele que veio para nos tirar do Egito, para nos arrancar do mundo e apresentarmos e nos apresentar santos, perfeitos, imaculados ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Um dia o Filho entregará ao Pai uma igreja santa que Ele mesmo, eu mesmo, edificarei a minha igreja. Sou eu que apago as suas transgressões. Sou eu que tiro os seus pecados. Amém, Jesus. Obrigado, Deus. Amém.
disse em mim. Quando olhas no meu coração, tudo tu podes ver, vem dentro de mim. Thank you.